Vamos para o assunto do dia, 9:13 em Vacaria, temperatura 19 graus, clínica Viviane Braga, estética, pilates, depilação a laser na rua 7 de setembro, 538, fone Watts, 981-11-9145. Clínica Viviane Braga, na 7 de setembro, 538, traz hoje para o temática, nesta primeira hora, o sargento Marcos Almeida, que está no comando do Corpo de Bombeiros, tendo em vista que o sargento Maia está na Operação Golfim. E o sargento Marcos, senhoras e senhores ouvintes, vem aqui porque hoje, 27 de janeiro de 2023, fazem 10 anos da tragédia, da triste, da lamentável tragédia, onde 242 pessoas perderam a vida na Boate Kiss, lá em Santa Maria. Foi por volta das 2:30 da madrugada, mais de 600 pessoas estavam no local, muitos feridos, muitos ainda com sequelas, mas o triste mesmo foi que esta tragédia levou a vida, especialmente de jovens, que tinham todo um futuro pela frente, de 242 pessoas. E teve que, de lá para cá, por causa de uma tragédia então acontecer, houver uma fiscalização mais rigorosa, efetivamente fazer com que aquilo que dizia já o papel antes da tragédia da Boate Kiss fosse cumprido na prática, que era fiscalização, mas que não era só do Corpo de Bombeiros, não era só do Corpo de Bombeiros, que tinha outros órgãos também, lá, especificamente Santa Maria, era quem dava o alvará, eram os órgãos municipais que também tinha a responsabilidade de fiscalizar. Sargento Marcos, bom dia, obrigado pela sua presença. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. É um prazer estar aqui mais uma vez aí, podendo esclarecer alguns assuntos aí, conversando com o senhor aí, com a comunidade.
Bom, infelizmente teve que acontecer esta triste, triste tragédia lá da Boate Kiss, para que fosse efetivamente houver uma fiscalização, a cobrança maior no que se refere à prevenção de incêndio e à segurança para quem estivesse em qualquer estabelecimento comercial, clubes também de sociais, salões comunitários, CTGs, etc, etc. Antes da lei Boate Kiss, tinha fiscalização, como é que era e qual é a atribuição? E era só atribuição do Corpo de Bombeiros, Sargento Marcos, quanto ao plano de prevenção de incêndios, do modo geral, não estou só falando especificamente lá em Santa Maria.
Bom, Vladimir, assim, falando assim da parte aqui da nossa região, né? Que eu estou aqui já desde antes, né? Dessa tragédia aí. Então a primeira lei, nossa primeira lei de prevenção contra incêndio, ela existia, né? Porém, só que na verdade essa questão de fiscalização e liberação, a parte do APPCI, que seria o Alvará de Prevenção contra Incêndio, claro, isso é atribuição do Corpo de Bombeiros, né? Mas o que acontecia era que às vezes o pessoal acabava liberando, né? Alguns estabelecimentos, né, principalmente casas noturnas, sem ter autorização, sem ter a liberação por parte do Corpo de Bombeiros. Claro, não havia a obrigatoriedade, né, pela lei, que hoje, na verdade, os demais órgãos, eles, né, não, existe a proibição, né, eles não podem, né, fazer a liberação sem ter primeiramente a liberação do Corpo de Bombeiros, né.
Então, diga, essa lei anterior, a Boate Kiss aí da tragédia, era de que ano, o senhor lembra? De que ano que ela estava em vigor?
Ela foi feita entre 97 e 98.
De 1998. 1998. A tragédia foi 2013. Antes de 2013, então, não tinha a lei. Estabelecer que não havia necessidade de nenhum órgão comunicar vocês, ou vocês ficavam sabendo, de repente passando na frente que abriu um estabelecimento, um clube, um CTG, etc, etc. Era por aí?
Na verdade, a parte de prevenção, né? Então, algumas, até não só a parte de boate, mas todo o comércio, residencial, né?
Atividade aí.
Existia a lei, né? Existia a lei, porém não era previsto que, como está explícito na lei de hoje, que não pode, né, ser liberado sem ter o alvará, nem alvará provisório, né, o temporário, que eles diziam, né?
Sim.
Então, como existe hoje, já existia a questão do PPCI, dos projetos, né, que tinham que ser aprovados, que tinham que ser feitos por um profissional, né, um responsável técnico, né, que seria um engenheiro, um arquiteto, E então tinha todo esse trâmite aí. Só que, né, na verdade, às vezes, né, algum, não era, talvez tivesse alguma liberação sem ter, né, a liberação do APPCI, no caso, né? Coisas que hoje não acontece mais, né? A princípio não é para acontecer, né?
Bom, a partir então desta tragédia lamentável, 242 pessoas perderam a vida na Boate Kiss, 10 anos hoje, o que que mais assim mudou e que realmente ainda hoje vocês, Corpo de Bombeiros e demais órgãos, têm que seguir e que a lei assim estabelece, Marcos?
É o que acontece também, que alterou e veio para melhorar, né? A questão do acompanhamento, né? Dos responsáveis técnicos, né? Tanto do projeto quanto da execução. E sem contar hoje o próprio PPCI lá na parte dos memoriais, no final, existem dois termos de compromisso, um por parte do proprietário ou responsável pelo uso da edificação e outro por parte do responsável técnico, né? Que eles de fato são responsáveis e se comprometem em manter todas as medidas de segurança, né? E conforme foi aprovado e conforme previsto, né? Então, coisas que antes não existia, que não era obrigado, não que não existisse, questão de placas com limite populacional, né? Então, para evitar a superpopulação, né? Digamos assim, um evento que era para 200 pessoas colocar em 400, né? Então, para evitar, né? Então, hoje é bem mais tranquilo, né? Até para o próprio frequentador, o próprio cliente, né? Ele se deparar, ele entrar no, por entrar no estabelecimento, que lá está uma placa de 200, ele entrar lá e constatar, não, aqui tem muito mais de 200, né? Ele pode muito bem já fazer uma denúncia, né? Para o Corpo de Bombeiros, dizendo, ó, tal local está acontecendo isso e isso, né? Então, de pronto, a gente vai lá e, se for o caso, a gente interdita, né? Então, o que antes, na verdade, às vezes a pessoa não tinha noção, né, para quanto, né, por mais que tivesse.
Por isso que, inclusive, né, Marcos, tinha muitos lugares, muitas entidades aí que as portas abriam para dentro, né?
Exato.
E que, para ser mais direto, provavelmente, que passaram a se exigir até nessa questão, né, que é uma questão extremamente uma emergência que salva muitas vezes de abrir para o lado de fora.
É.
Extintores, números de extintores, mudou muita coisa.
Sim, então a questão das saídas de emergência, né, que está falando dessa parte de portas, né? Então, apesar que na primeira lei já existia, né? Isso aí já vem da primeira lei, a questão da porta abrir para fora.
Existia, mas não muito, não cumpriu.
Como eu disse, se não era fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, né? Poderia estar dessa forma, né? Mas a partir do momento que tu estava legalizado, liberado pelo Corpo de Bombeiros, então, assim, para tu ter uma ideia, acima de 50 pessoas a porta já tem que abrir no sentido do fluxo de saída, ou seja, tem que abrir para fora, né? Para evitar, porque num caso de um incêndio, de um pânico ali, né? No princípio de incêndio, o pessoal como diz assim, no ditado popular, é um estouro de boiada, né? Então, a pessoa é cada um por si e Deus por todos, né? Então, como aconteceu, de pessoas ser pisoteadas e tal, né? Então, imagina num incêndio, no escuro ali, né? Ladimir, tu acha que ninguém se ouve, todo mundo gritando, né?
E num ambiente de 300, sim, mais de 600.
Exato, de fato. Então, assim, então, por isso mesmo, a porta tem que abrir para fora, justamente porque ninguém vai dizer assim, ó, só um pouquinho que eu vou abrir a porta aqui para todo mundo passar. Não, o pessoal é a lei da sobrevivência, né? Então, infelizmente é isso aí. Então, também já existia a questão das duas saídas de emergência, né? Acima de 200 pessoas, de ter as barras antipânico, que é a ferramenta antipânico para evitar da porta trancar, né? Então, hoje, o que melhorou? Fora isso, hoje a exigência, além de ter no caso, esses locais de reunião de público, né? Que é os F5, F6, sim, F11, F12, eles têm que, além de ter as duas portas, tem que ter no mínimo duas saídas, elas têm que estar em lados opostos, distando no mínimo 10 metros entre elas, né? Se tu olhar aqui pelo próprio salão da Fátima aqui, tu pode ver que ela tem uma porta na frente, e mesmo assim, por mais que a porta da frente seja grande, ela tem uma segunda saída que fica na lateral. Então, justamente para evitar para poder o um fluxo maior e também, né, evitar de repente dar um problema numa porta, de ela não por algum motivo ela está trancada ou coisa parecida, ainda tem uma segunda opção. Ou se o princípio de incêndio ter começado próximo a essa primeira saída, existe a segunda opção e longe, né? No mínimo 10 metros. Então são tudo coisas que foram se aprimorando. A questão de laudos, né? Como eu falei, laudos de, hoje existe laudos de controle de materiais de acabamento e revestimento, ou seja, eles têm que ter um laudo, né? Que é fornecido por um responsável técnico, tem que ter toda a certificação que passou por laboratórios, né? Do Inmetro ou órgãos, digamos, similares, em que ele é antichama, né? Entendeu? Então, às vezes o pessoal se preocupava mais com a questão da acústica, né? Ah, para não incomodar o vizinho, né? Porque daí o pessoal fazia denúncia pelo barulho e não por sim, outra coisa.
Sim.
Então, não se preocupava. Daí se utilizava coisas que, na verdade, não eram, né, antichamas, né? Digamos, a própria espuma, né?
É verdade.
Que foi posto, né? Que é a espuma. Antigamente, acho que o pessoal usava muito o próprio isopor, que também é do mesmo material, né? Entendeu? Então, até próprias, antigamente, acredito, acho que tinha estúdios, né? De própria de rádio, que eram, sim, feitos com caixas de ovos, né?
Nós tínhamos espuma aqui,
De fato.
É extremamente proibido, né? Bebida acústica, como o senhor fala, né?
De fato. Então, não necessariamente que a espuma não possa ser de espuma, mas porém existem espumas, né, no mercado, que elas passam por um tratamento, né? Com antichama ou pelo menos um retardante, né? Então foi uma série de fatores, né? Que infelizmente contribuíram, né, para essa tragédia. Então, essa segunda lei aí, que foi batizada como Lei Kiss, né? Então ela veio para melhorar justamente essa questão aí.
No, né, geral, vocês constatam, não só na hora que vai ser liberado o alvará e tal, mas depois tem também na renovação, né? O pessoal tem cumprido, ainda se encontra algumas irregularidades quanto a essa questão da prevenção, chamado PPCI, em Marcos?
Assim, Vladimir, como eu falei, né, anteriormente, como hoje tá mais explícito, mais claro ali, não que na lei antiga não tivesse, né, a responsabilidade criminal, né, como está acontecendo está acontecendo com os demais, com o pessoal que em tese foi considerado lá, apesar de ter sido anulado, né, pelo acontecido da Kiss, né? Então, agora com a legislação nova, o pessoal está mais, tá mais ciente, né, do risco, né, que se corre, e a outra, porque como eu disse, no próprio PPCI está lá, tem os termos lá que a pessoa está ciente, né, de que ela é responsável por manter, porque o alvará por hoje, o mínimo, né, tem dois tipos de alvarás, mas é no mínimo para 2 anos, né, e tem o outro que é para 5 anos.
Sim.
Então o extintor, ele não vai durar todo esse tempo, né? Então, no momento da vistoria, vai estar ok, mas ele sabe que eles têm que manter, que eles têm que fazer a manutenção, eles têm que refazer as recargas, fazer a manutenção da parte da iluminação de emergência, né? Então tem todo um cuidado, que digamos, não é só a questão na hora que o bombeiro tá lá e tá tudo certinho, né? O bombeiro virou as costas.
A responsabilidade é essa, responsabilidade dele com quem vai frequentar o ambiente dele, né?
De fato, e daí entra, como eu disse, entra a questão também do responsável técnico que ele contratou, o responsável técnico, ele sabe, né? Que enquanto tiver na vigência do alvará lá, ele também, né? Ele é responsável, né? Pela edificação, né? Porque ele deu o laudo lá dizendo que tá tudo ok, né? Então ele vai ficar amarrado ao PPCI, digamos assim, até a próxima renovação, se não for ele, se o proprietário contratar outro, mas ele vai ficar ali, né? Ele tem a responsabilidade civil e criminal, né? Se acontecer algo. Então, entendeu? Aí, digamos assim, se tu, como proprietário, não está preocupado, aí o responsável técnico lá, o engenheiro, o arquiteto, ele também tá, ele diz, não, para aí, o cara não tá fazendo certo lá, mas eu também sou responsável por isso, então eu vou cobrar ele fazer, ele seguir, colocar lá, se é 400 pessoas que cabe no estabelecimento, é 400, entendeu?
Isso aí.
Então, porque existe isso aí, não, na verdade não tem que, para que a coisa funcione, tanto a parte dos órgãos públicos, né, fiscalizadores, eles têm que fazer a parte deles, mas porém também, hoje, eles têm que seguir também, ter essa
Consciência, responsabilidade.
Exato, saber, né? Que imagina que foram ceifadas 242 pessoas, 630 e tantas ali que estão com sequelas até hoje,
é,
né?
É verdade.
Então, assim, uma série de erros ali que entendeu que hoje, como outra coisa, não adianta também tu ter lá no teu estabelecimento um hidrante, uma rede de hidrantes, se não tiver ninguém que saiba usar, um extintor, se ninguém sabe usar, né? Que não é a questão, né? De chegar lá, o cara dá um princípio, porque o extintor ele é pro princípio de incêndio, justamente para não se alastrar. Mas se você, Ladimir, não tiver um treinamento, não souber manusear o extintor, muito não vai conseguir nem deslacrar ele, né? Então, e depois muito menos usar ele de forma correta para extinguir aquele princípio, né? Porque, como eu digo, o extintor ele é para princípio de incêndio. Depois que estiver alastrado, não adianta a pessoa, aí o risco até é maior, né? Então, são coisas que são ensinadas quando se faz esse curso da RT14, né? Então, tem uma série de coisas que infelizmente, como disse você, teve que acontecer, né?
Uma tragédia.
O pessoal poder saber, né? Então, que dizem que o extintor não funcionou, então existe aquela, então se funcionou ou não funcionou, mas também não adianta ter o extintor se não souber manusear. Então tem uma série de coisas, continuar fazendo a manutenção da questão da própria iluminação de emergência, né? Que é uma casa noturna, imagina você dar um curto-circuito ali, a primeira coisa que vai cair é o disjuntor, todo mundo vai ficar no escuro. Por isso que as luminárias de emergência, elas são com baterias, elas vão ter que clarear as rotas de fuga, sinalizar onde é que é a saída, né? Então, porque se uma iluminação de emergência, se ela for ineficiente ou ineficaz, ela vai ser pior do que se não existisse, tu entendeu? Para não diziam que o maior local que foi encontrado, né, que tinha muita gente, foi na questão da parte dos banheiros, né? Provavelmente de repente a luminária que tinha para na saída da frente acendeu lá no lado dos banheiros, o pessoal achando que era a saída, foi pro lado dos banheiros, achando que era uma segunda saída e tal, né? E o próprio gás, né? Que essa espuma aí, ela libera gases tóxicos, né? Principalmente o cianeto, né? E monóxido de carbono, dióxido de carbono. Então, a maioria das pessoas, acredito eu, pelo que a gente ouviu falar, morreram por intoxicação, né? E não por queimaduras, né? Claro, tiveram queimados e tal.
Tá certo. 9:38, Sargento Marcos falando sobre hoje, 10 anos, infelizmente, da tragédia da Boate Kiss, 242 pessoas que acabaram morrendo, perdendo a vida lá. E aqui sobre essa lei Boate Kiss, agora em dezembro teve alteração, foi o dia 16 de dezembro que entrou em vigor algumas alterações, inclusive aprovadas pela Assembleia nesta Boate Kiss. E aí, doutor, a lei da Boate Kiss, Marcos?
Sim, Ladimir, no final do ano ali teve a aprovação da lei, né? Mas aí toda a lei depois ela tem que ser regulamentada.
Regulamentada,
ela foi regulamentada aí. Então teve algumas alterações, né? Porque se para poder se basear nas próprias leis federais aí que estão, né, para serem aprovadas com relação até à desburocratização da. Enfim, não precisa muito licenciamento, essas coisas, né? Porque o pessoal às vezes acaba demorando muito, né?
É, exatamente. E o que que mudou então? O que que mudou na lei aí, Marcos, agora que foi aprovada? Foi regulamentada ou ainda está faltando alguma coisa?
Não, ela já está aprovada. Tá,
então o que que mudou? Até para nós orientar as nossas pessoas aí. Até eu já emendo aqui a pergunta da Marlene. A Marlene perguntou com essa mudança aí, os MEI, eu vou ler o que ela passou aqui, tá? Os MEI com menos de 200 metros serão obrigatórios, terão a obrigatoriedade de ter o alvará ou não?
Na verdade, assim, ó, o MEI é uma questão enfim, é um programa do governo, né? Então, não é que, não que tenha a ver com a parte de prevenção. O que acontece? O MEI é o microempreendedor individual, né?
Isso.
Então, na verdade, só que para a legislação de prevenção, existem algumas exceções, mas a grande maioria, até 200 metros, ele não é obrigado a ter mais, digamos assim, o licenciamento, que antes eles era feito o certificado, né, de licenciamento Corpo de Bombeiros, que era o CLCB. que daí era, eles se enquadravam nisso aí. Esses aí hoje que se enquadravam anteriormente no CLCB, eles não é mais cobrado, não existe mais essa cobrança de ter o licenciamento. Porém, mesmo assim, a pessoa tem que ter lá, continuar mantendo, né? Isso aí tá na lei bem clara lá. Continuar mantendo o seu extintor, continuar mantendo a sua placa de sinalização, sua iluminação de emergência, né? E então, nesse caso, não há necessidade. Existem algumas exceções, né? Porque às vezes a pessoa pode ser MEI e ter lá uma lancheria e ter uma central de gás. Então, daí, se tem uma central de gás, tem que ser feito o PPCI, né? Que é o plano completo, por quê? Por causa do gás. Aí ele tem que contratar um responsável técnico, né? Um engenheiro, um arquiteto, para poder fazer o projeto, por quê? Que é o que nós estávamos falando antes, que como tem o gás, e geralmente a central, né? Ela, no mínimo, ela vai ter no mínimo um P45, seriam 45 quilos de gás. Então, tem uma série de coisas que a central tem que se adequar conforme as normas brasileiras ali, né? Que rege isso aí. Então, nesse caso, daí não teria como. Então, se não tiver nas exceções ali, né?
Quem que está nas exceções, por gentileza, Sargento Marcos?
Tem os postos de abastecimento, né? Que é o G3 ali, o posto ele pode ter só a bomba de abastecimento lá, né? E que vai ser menor que 200 metros, mas mesmo assim ele pela metragem ele estaria isento, mas porém ele tem abastecimento, ele tem combustível, então não pode. Depósito de gás também, né? Acima do não sendo o classe 1 lá que a gente fala, que é até 40 botijões, né? Aqueles que tem as revendas pequenas, né? Às vezes nos interiores aí.
Sim.
Também pode ser um próprio bar, né? Uma boate, né? Que às vezes uma boate ela pode ter menos de 200 metros quadrados, né? Que se enquadra nos F6, também não pode. CTG, salões comunitários, isso aí nada pode ser feito nesse CLCB, né? Mas ele se enquadra no plano simplificado, alguns deles, né? Entendeu? Então, daí, cada caso é um caso. Mas, assim, na verdade, o pessoal, quando for se regularizar perante a prefeitura ali, nós, como nós atendemos 9 municípios, a gente avisou todos eles através de ofício, né? Mandamos ofício, mandamos a resolução e a lei, que lá está bem especificado. No final, depois da resolução técnica lá, tem a lista de todos os KINAIs, né? Porque o que regula os MEI é os KINAI ali, que tem todos os KINAIs que são isentos dessa parte.
A ouvinte pergunta aqui, salão de cabeleireira está isento?
A princípio, salão de cabeleireiro, sim. Se for menos de 200 metros, sim. Desde que não tenha central de gás, até 2 pavimentos, né? Então, essas são mais ou menos, essas aí são as
exceções.
Estaria dentro das que estão isentas, no caso.
Exato. Contei aqui, são 11 perguntas que vão ficar pendentes aqui. O senhor vai ter que voltar daqui mais um dia, porque o pessoal tem muitas informações aqui. Mas uma bem rapidinha aqui. O pessoal que tem um estabelecimento comercial, chaveiro, 5x5 a sala, é obrigatório ter o extintor?
Não, na verdade, é obrigatório. O extintor, sim. Não precisa ter o licenciamento, né, dos bombeiros.
Ah, tá.
Né?
Então o extintor é obrigatório em qualquer situação.
Sim, o extintor.
5x5, 2x2, 100x100, 200x200, o extintor é obrigatório.
O extintor, a sinalização de emergência e o treinamento, né? Porque não adianta ter o extintor.
Tem que ter treinamento.
Utilizar, né? Como
então, no caso aqui, o chaveiro 5x5, a sala dele, ele tem que ter treinamento também.
Sim, sim.
Porque senão pode ser até multa a pagar, né?
Porque como eu disse, a lei não exige que tenha licenciamento, mas porém obriga ao comerciante a ter esses equipamentos de segurança. Como eu disse, não é afrouxar a lei, né? E sim, né, que tenha agilidade, né? Que o pessoal consiga a liberação deles o mais rápido possível, porém não deixando de lado a segurança. Esse é o objetivo.
Alô, Neymar, tu tem que ter aí o extintor e é obrigatório você fazer o curso, hein? Não precisa ter o PPC, mas tem que fazer o curso. Aqui, bem rapidinho, Sargento Marcos, pessoal colocando de situação de acústica, são alta e tal, não sei o quê, por que os bombeiros fiscalizam? Cabe salientar e deixar bem claro aqui rapidamente de que nem tudo são atribuições e fiscalização que há de ser feita pelo Corpo de Bombeiros a partir da Boate Kiss aí, da Lei Boate Kiss, que no caso específico aqui do som, acústica, não é da responsabilidade dos bombeiros, é isso?
É isso aí, na verdade assim, ó, a responsabilidade do bombeiro, na verdade, a gente faz a vistoria, né? A gente vai pedir lá o laudo, né? Da parte do material que ele é feito, ou seja, que ele é antichama, que é quem vai fornecer, como eu falei anteriormente, vai ser o engenheiro. Agora a questão se lá fora tá indo barulho, eu sei que tem outros órgãos que são fiscalizadores, que existe um tal de laudo de impacto de vizinhança, né?
Que no caso é a prefeitura, Patran.
É, geralmente são esses outros órgãos aí que fiscalizam, né? Impacto de vizinhança, que acredito eu que seja pela prefeitura. Então, que é um laudo lá que tem também um responsável técnico que ele assina lá, que ele deveria ir lá com o equipamento lá para quando está havendo um evento para ver quantos decibéis está lá fora, né? Mais ou menos a grosso modo, que eu não tenho muito conhecimento nessa área, porque a nossa área é prevenção contra incêndio.
Tá certo. Ô, Ariane, a questão acústica, som alto, que perturba vizinhos, responsabilidade de fiscalização e cumprimento da lei, a lei quis, é da prefeitura e Patran. Ele tem que encaminhar uma denúncia para estes órgãos. 9h56, Sargento Marcos, terminou meu tempo aqui, mudaram a legislação, mas só para concluir aqui, o Corpo de Bombeiros, senhor, eu sei da sua sensibilidade, tem lá recebido o pessoal quem quer alguma orientação, informação, algum esclarecimento, e eu sei que o pessoal quer cumprir a lei, é só comparecer no Corpo de Bombeiros que estão à disposição.
Sim, não, de fato, o Corpo de Bombeiros está... Operacionalmente ele funciona 24 horas, né? Mas tem a parte do protocolo, que é essa parte da prevenção contra incêndio ali. O pessoal pode ir lá de segunda a quinta, na parte da tarde. De segunda a quinta na parte da tarde, da 1h às 5, né? Que temos tem o pessoal que atende o protocolo lá para atender. E hoje, no caso, na sexta-feira, das 8 às 11 horas também. Tem o protocolo funcionando lá, mas mesmo assim, fora do horário, se for o caso, o pessoal, como o pessoal é bombeiro, né? Então o pessoal está lá 24 horas, alguma dúvida assim com relação, ou até mesmo alguma denúncia aí, pode ser feito, né, sem problema algum, a qualquer horário, né? Não temos hora.
Exato. Sargento, muito obrigado pela sua presença. O senhor, eu vou lhe convocar para o senhor voltar aqui, porque ficaram várias perguntas. Eu acho importante nós orientar, e esse é o papel da tua Rádio Fátima, de levar o conhecimento, inclusive essas mudanças que aconteceram a partir do dia 16 de dezembro, agora que passou com a aprovação na Assembleia, de novas mudanças na lei KIS aí, quanto ao PPCI aí. Bom final de semana, muita saúde para o senhor, sargento.
Obrigado, Vladimir, mais uma vez pela oportunidade, e fico à disposição.